A parte mais importante de um celular não é a sua aparência, memória ou processador. A parte mais importante do celular é o seu sistema operacional. E dessa mesma forma, a parte mais importante de uma pessoa não é o seu exterior, memória ou quão ágil ela é. O que realmente importa é o que está dentro do seu coração, aquilo que lidera o seu coração. Os voluntários do Good News Corps da YF passam um ano longe de suas casas, aprendendo a conectar o seu coração com o coração das outras pessoas e com Deus. Eu sou a Marisa Lumi Parque e hoje nós vamos conversar novamente com a Thaís e Rosa Franco, que passou um ano na África do Sul como voluntária pelo programa Good News Corps da YF. Vocês acabaram de escutar Babayeto. Nós estamos novamente com a Thaís Franco, que doou a sua juventude por um ano para ganhar o coração dos africanos. Olá, Thaís, tudo bom? Seja bem-vinda à nossa rádio.
Olá, Lumi. Olá, ouvintes da Rádio Jerusalém.
Então, Thaís, na semana passada você contou sobre aquela viagem que você fez lá para, como é que era, Malamulele?
Sim.
E também das graças que você recebeu de Deus, né?
Sim, são coisas que eu gosto muito de compartilhar, para eu sempre manter elas bem vivas, sabe, dentro de mim. E quando eu converso também com os outros voluntários, eles também gostam de compartilhar histórias com muita felicidade.
Nossa, Thaís, isso é muito bom, compartilhar essas bênçãos que Deus nos deu. Eu também tenho uma bênção que eu gosto muito de compartilhar com as pessoas que eu encontro, que é a minha salvação. Então, comece nos falando sobre quando e onde você recebeu a salvação.
Bom, eu recebi a salvação lá na África do Sul. Na verdade, eu frequento a Igreja Boa Notícia desde 2005, já faz
Nossa!
algum tempo, né?
Verdade!
Porém, a salvação entrou exatamente no meu coração só em 2014.
Nossa, Thaís, como assim? Nos conte melhor sobre isso. Você frequentava a igreja, mas recebeu a salvação depois de muito tempo? Nossa, que engraçado! Me fala um pouco mais sobre isso.
Foi bem assim, Lumi. Eu conheci a igreja através da minha mãe, em 2005, e nós começamos a frequentar. Durante as pregações, eu escutava que Jesus morreu pelos meus pecados e por isso eu era justa. Eu também falava que eu havia recebido a salvação, mas ainda assim, sempre tinha algo que me condenava.
Ah, entendi. E você conseguiu descobrir o que era lá na África?
Sim, quando eu fui para a África, Deus me mostrou que o meu coração estava bem distante dele. Por isso eu podia dizer que até aquele momento a salvação estava só na minha cabeça.
Ah, entendi.
Não tinha entrado no meu coração. Eu tinha um preconceito sobre o que era a salvação. Se eu tivesse indo na igreja, obedecendo bem à palavra do pastor, participando dos trabalhos da igreja, então eu pensava que estava próxima de Deus. Mas se eu tivesse fora da igreja, não atendendo o que o pastor me falava, não participando dos trabalhos, dessa forma eu pensava que meu coração estava longe de Deus. Então, eu vivia julgando a minha vida de fé dessa forma. Por isso, eu parti várias vezes da igreja, ia, voltava, ia de novo, voltava. Por isso eu digo que eu me condenava muito, pois eu não queria cometer os pecados que eu fazia fora da igreja.
Ah, entendi. E por que você sentia assim que continuava fazendo as mesmas coisas? Como que era isso?
É, eu via que o que eu fazia antes de entrar na igreja e depois de entrar na igreja era igual. Não havia mudado nada, sabe? Por mais que eu não quisesse fazer o que eu fazia. Então, qual é o significado da salvação? Ou o que isso fazia de diferente na minha vida? Só depois de ter ido para a África que eu pude entender.
Nossa, mas o que que aconteceu lá de tão diferente para você entender depois de tanto tempo?
Olha só. Quando eu fui como voluntária, tinha um coração de ser uma boa voluntária. Todos
Sim,
têm, né? De
verdade.
ajudar as pessoas, de ser um exemplo. Mas haviam outros voluntários que moravam lá já antes de mim. Porém, eles fumavam, bebiam,
Uau.
saíam escondido de madrugada e o pastor não sabia de nada.
Nossa! E isso eles faziam enquanto estavam de voluntários lá na África? E eram os coreanos?
Sim, eram voluntários e coreanos.
Nossa!
Por isso eu julgava eles. É isso que vocês vão me ensinar como voluntários? Eles são mais velhos do que eu, mas são mais problemáticos. Por isso eu me achava melhor do que eles de certa forma,
Ah,
porque eu
entendi.
não fazia o que eles faziam. Eu não dava dor de cabeça igual eles davam para o pastor. Mas só que depois de algum tempo eu comecei a seguir eles e a viver do mesmo jeito que eles estavam vivendo.
Nossa, mas como assim, Thaís? Você também começou a dar dor de cabeça pro pastor?
Sim, eu também, Lumi. Comecei a causar problemas. Saía com os voluntários, bebia, não obedecia o pastor. Dessa forma, o meu coração começou a ficar escuro. Só que, dentre todos nós, havia um voluntário que era o mais problemático. Nós falamos em inglês troublemaker.
Ah, é verdade.
O que mais fazia coisa errada, o que dava mais dor de cabeça para o pastor. O nome dele era Ed. De um dia para noite, ele se tornou outra pessoa. Ele estava mudado. Eu olhava para ele e parecia que o rosto dele resplandecia de tão branco.
Uau, mas o que que aconteceu para ele mudar assim da noite pro dia? Foi a atitude dele, o estilo dele, o coração dele, o que que mudou?
Ah, foi tudo, o jeito, o coração. E eu soube que na noite anterior ele havia feito comunhão com o pastor. e que havia falado tudo, contado todas as coisas erradas que ele tinha feito e como ele tinha vivido até aquele momento. Acho que é como aquela expressão, ele vomitou tudo, sabe?
Uau, que incrível, Thaís. Mas por causa de uma comunhão ele mudou?
Verdade, só apenas uma comunhão. É como se ele
Uau.
fosse outra pessoa, ele havia mudado completamente. Aí eu parei para pensar. Não, peraí. Ele era o mais problemático, mas agora ele é o que tem mais liberdade com o pastor, e agora eu é que sou a problemática com o coração fechado e escuro.
Mudou, né? Totalmente a
Sim, havia
figura.
mudado. Também eu também queria receber o mesmo coração que ele. Depois
Legal.
disso, Deus me deu um coração para ir conversar com o pastor e eu também comecei a falar tudo. Como eu estava vivendo, as coisas erradas que eu havia cometido, eu também vomitei tudo e de repente eu comecei a chorar, sabe? Porque meu coração estava sofrendo por viver daquele jeito.
Nossa, Thaís, que legal isso. Como a comunhão é importante, né?
É, de uma forma simples, através dessa comunhão, o pastor começou a pregar o evangelho para mim desde o início. Primeiro, ele me mostrou as palavras em Jeremias 17, versículo 9 e 10, que diz: Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E Marcos 7, 20 e 23 diz assim: O que sai do homem, isso é o que contamina, porque de dentro do coração do homem é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, homicídios, adultérios, avareza, malícia, o dolo, a lascívia, inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Ou seja, até agora eu estava confiando nesse coração que é enganoso, que sempre oscila, sempre muda constantemente. E por confiar nesse coração, eu sempre me condenava diante de Deus, por achar que se eu fizesse a coisa correta, Deus gostaria mais de mim. E se eu fizesse algo errado, Deus me amaldiçoaria por isso.
Nossa, e essa você não tem nada a ver com isso, né, Thaís?
Sim, é verdade. Até aquele momento eu não sabia, mas eu estava tão distante de saber o verdadeiro amor de Deus por mim. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 10 e 11, diz assim: Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus,
Verdade.
porque o justo viverá por fé. Por causa do pecado havia uma barreira, sabe, muito grande entre eu e Deus. Por isso eu era uma pessoa que estava condenada ao inferno, porque para mim era difícil permanecer nessas coisas escritas no livro da lei. Enquanto eu estava na África, cada vez mais eu ficava afundada nesses pecados que deixavam meu coração sobrecarregado.
Nossa, Thaís, foi em uma comunhão, você falou tudo isso para você?
Sim, só que o pastor, ele me explicou que Deus olhava de uma forma diferente da que eu me julgava. Se a gente vê lá em Efésios capítulo 2, versículo 4 até o 6, diz: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Realmente, a forma que a Bíblia fala sobre mim era bem diferente. Diz que eu estou assentada nos lugares celestiais junto com Cristo. Naquele momento eu senti, sabe, como se fosse uma escama que tivesse caído dos meus olhos.
Nossa, é bem assim mesmo.
Porque eu já havia lido essas palavras diversas vezes, mas pela primeira vez elas entraram no meu coração. Deus me chama de filha, pela fé, e essa é a minha verdadeira imagem como Deus me olha. Em Romanos capítulo 3, versículo 21 e 23, fala assim: Mas agora, sem lei, manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então aquela barreira do pecado foi tirada, Porque agora eu posso dizer que eu tenho a justiça de Deus pela fé.
Amém.
Foi só eu trocar a forma que eu me enxergava. Primeiro eu tinha os meus próprios olhos, mas depois Deus me emprestou os olhos dele para que eu pudesse ver que sou justa, santa e perfeita como Cristo.
Nossa, Thaís, imaginar que você até ir para lá frequentou a igreja por quase 10 anos, né? Mas
Sim,
essas
Rubem.
palavras passaram a fazer sentido no teu coração.
Naquele dia, Deus me deu uma promessa no coração que eu guardo até hoje.
Uau!
É em 1 João, capítulo 3, versículos 6 e 9. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Antes, eu não podia falar que eu não vivo mais pecando, mas percebi que eu estava indo contra a palavra de Deus, porque ali diz: todo que é nascido de Deus não vive mais na prática do pecado. Agora eu podia dizer que nasci novamente como filha de Deus. Isso significa que eu não vivo mais na prática do pecado. Todas as coisas eu somente posso falar com convicção porque a palavra de Deus me diz assim, e ela é a verdade. Bom, Lumi, esse é o meu testemunho, essa é da forma que eu recebi a salvação. Sempre quando eu falo, eu fico muito feliz porque foi Deus que me deu esse grande presente. Creio que você também, né?
Verdade, eu também. Recebi muita alegria com o que você falou também.
Eu espero que o pessoal tenha gostado da nossa conversa e que possamos compartilhar com outras pessoas para que elas também recebam esse presente de Deus.
Nossa, Thaís, que comunhão, hein? Impossível alguém não receber a salvação com uma comunhão
É
como
verdade,
essa que o pastor fez
impossível.
para você, né? Você realmente, assim, dá para entender a salvação através do coração,
Sim.
ouvindo essas palavras, né? Mas eu queria saber um pouco assim, né? Foi uma tremenda comunhão. E depois disso, como era a Thaís antes? Eu entendi, né? O que você estava passando antes, mas como que foi a Thaís depois dessa comunhão?
Sabe que o pastor, ele sempre nos falava uma palavra lá na África. Ele dizia assim: "Não, fé é eu enganar o meu coração com a palavra de Deus."
Uau! Como que é isso?
Então, eu também, quando eu escutei isso, eu fiquei pensando: mentir para mim mesmo? Como é que eu vou ficar mentindo? A palavra de Deus não é a verdade? Porque eu não tô entendendo o que ele tá falando direito, né? Mas escutando várias vezes, o pastor explicou, né? Na Bíblia tem uma passagem assim, acho que é no livro de Isaías. Fala assim: tu me persuadiste e persuadido eu fiquei. Porque o profeta, ele tinha uma situação que ele estava vivendo, uma dificuldade, mas Deus havia dado uma promessa para ele. Então, ele tinha que mentir para o próprio pensamento dele que aquilo era a verdade, a promessa de Deus, não a realidade que ele estava enxergando. Então, comigo é a mesma coisa. Eu não posso viver mais acreditando nesse meu próprio coração que é enganoso. Pelo contrário, eu tenho que enganar esse meu coração com a palavra de Deus. Eu tenho que mentir para ele todos os dias. Por mais que eu veja muitas vezes que eu sou uma pessoa fraca, uma pessoa que comete muitos erros, uma pessoa falha, mas a palavra de Deus fala outra coisa, não é? Fala
Verdade.
que nós somos aperfeiçoados, nós fomos justificados, nós fomos lavados. Então, continuamente eu tenho que estar sempre mentindo para esse meu coração. Não, você foi lavado, você foi justificado. Por isso ele fala que fé é eu enganar o meu coração com a promessa de Deus.
Nossa, Thaís, que incrível. E é verdade, né? A gente aprende assim, que o mundo que a gente enxerga é muito menor do que o mundo, do que aquilo que a gente não enxerga, né?
Sim, eu concordo plenamente.
Verdade, Thaís. E na palavra diz assim, né? Que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os meus caminhos os vossos caminhos, né? Então, quando a gente vê, o mundo de Deus realmente é muito mais alto do que o nosso, né? Deus
Sim.
enxerga de uma outra forma. E hoje eu aprendi algo muito valioso, Thaís, que eu tenho que enganar o meu coração através da palavra, né? Que eu não posso
Sim.
acreditar no meu pensamento, eu tenho que acreditar no que está na palavra, naquilo que Deus falou através da Bíblia, né? E olha, Thais, eu quero te agradecer muito.
Eu é que agradeço por estar com você e com os ouvintes também da rádio.
E eu queria que você. Eu sei que você escolheu uma música hoje, né, para os nossos ouvintes.
Sim.
Eu queria que você anunciasse a música para nós.
Tá bom. Então, com vocês, a música Live High de Jason Mraz.
Try to picture the girl through a looking glass and see her as a carbon atom. See her eyes and stare back at them. See that girl as her own new world. Though a home is on the surface, she is still a universe. Glory God, oh God is peeking through the blinds. Are we all here standing naked, taking guesses at the actual date and time? Oh my, justifying reasons why is an absolutely insane resolution to live by. Live high, live mighty, live righteously. Taking it easy, live high, live mighty, live righteously. And try to picture the man to always have an open hand and see him as a given tree. See him as matter, a matter of fact, he's not a beast. Oh no, not the devil either. Always a good deed doer, and it's laughter that we're making after all. The call of the wild is still in order nationwide, in the order of the primates. All our politics are too late. Oh my, the congregation in my mind is this assembly singing of gratitude, practicing their love and freedom. Ever as it seems, yeah, this life is but a dream. Oh.
Enxergamos é muito menor que o mundo que não enxergamos. Por exemplo, você consegue enxergar ao seu redor, a sua mesa, o seu laptop, as paredes da sua casa. Isso é o que você consegue enxergar com seus olhos. Mas se você pegar uma lupa e olhar atentamente, irá ver que o ar está cheio de micropartículas, coisas que ao olho nu você jamais conseguiria enxergar. Por isso, não acredite somente naquilo que você pode enxergar com seus olhos. A Bíblia nos ensina sobre o mundo do coração, o mundo de Deus, o qual nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos, mas ele existe. Eu sou a Marisa Lumi Park e espero vocês na próxima semana.